está na Câmara, espero que este ano isso seja aprovado. Nós precisamos exatamente de um país com essa segurança, que o empreendedor se sinta animado a aumentar o investimento e não a ter o susto, o que, é que vai acontecer agora? É isso que o resultado da eleição está dizendo. Está mostrando não irracionalidade, racionalidade com a maior competência, com a maior competência. E é exatamente isso que muitos não querem enxergar. Por isso que ignorar o poder e estabelecer preconceito, eu mesma, lá, o governador que tenta a reeleição, essa é a candidata do agronegócio. Bati no peito e disse com muito orgulho, porque sou de um estado que faz plantio direto na palha, faz curva de nível, tem agricultura de alta precisão e tem uma agricultura familiar extremamente desenvolvida e inovadora. Tenho orgulho de representar todos esses segmentos. Ajudei com as minhas notícias a estimular a FETRAF vinculada a todos os movimentos sociais, ao divulgar o nome e as ações dessas entidades. Aqui, Paulo Paim disse na tribuna, fui a jornalista que mais falava no Paulo Paim. E quando eu escrevia sobre essas pessoas e esses líderes, nenhum questionamento sobre a minha credibilidade. Ao contrário, achavam muito bom. No momento que eu passei a ser risco ao poder que eles detêm, aí eu passei a ter todos os defeitos do mundo, muitos deles inventados, como calúnia e difamação. Mas por isso que eu digo, senador Rubem Figueiró, o tempo e a história se encarregam de repor. Se encarregam de repor. Se a justiça falha, existem outras justiças, que é a justiça da inteligência e do coração das pessoas. As pessoas que me conhecem no meu estado. E não adianta uma tentativa de desconstruir uma imagem, a minha imagem e o meu patrimônio maior, como fizeram com Marina Silva. Destruíram a imagem de uma grande política. Tivemos muitas divergências na votação do Código Florestal. Mas fui a primeira aqui nesta casa a defender o direito da rede de sustentabilidade do partido da Marina Silva ser legalizado e criado. Por que que criaram o PSD? Só porque era aliado dos amigos do rei? E por que não a Marina? Ela não conseguiu. Com uma grande dose de genialidade, Eduardo Campos, que Deus o tenha, trouxe Marina. E veja o que foi o destino. Por vias transversas, ela acabou candidata à presidência. E, de novo, ao representar um risco aos donos do poder, ela foi massacrada. Massacrada. Tentaram fazer a mesma coisa comigo no Rio Grande do Sul. Mas eu estou aqui, com a humildade necessária de reconhecer um resultado que soberanamente os eleitores e as eleitoras do meu estado decidiram que eu ficasse nesta casa, onde aliás tem um grande orgulho de representar o meu estado. Enorme orgulho. É um estado rico, com uma história maravilhosa. E vou continuar fazendo isso. E lutando até a última gota da minha energia para ajudar o meu estado. Ganhe quem ganhe. No segundo turno, estou apoiando a eleição do deputado ex-prefeito de Caxias, José Ivo Sartori, do PMDB. Estou apoiando na consciência de representar a maioria dos meus eleitores. E também já temos definido desde o início de toda essa campanha, dentro do meu partido, o Partido Progressista, na convenção, quando se discutiu essa matéria, eu queria neutralidade. Neutralidade, não era ficar de um lado ou de outro. Tive que lutar bravamente para defender essa tese, que era majoritária. Mas aí, de uma maneira que eu não vou nem discutir aqui, de uma maneira pouco convencional, no processo, decidiram fazer uma opção. E a lei não me é clara suficientemente para dizer se eu pudesse botar o nome do meu candidato, do nosso candidato, na minha propaganda eleitoral. E eu não podia correr riscos, mas fizemos em tudo que foi lugar. E eu disse, se precisar for, coloco na minha testa o nome do Aécio, E fizemos. E o Aécio, nessa eleição, no primeiro turno no Rio Grande do Sul, ganhou em Porto Alegre, que é a capital onde o partido que está no poder federal e no Estado tem a maior representação. E esta racionalidade, este desejo de mudança do eleitor, tem que ser respeitado, sim, por todo cidadão e cidadã que são democratas, que respeitam a democracia em toda a sua essência, e não da boca para fora. Respeitar o desejo da maioria é uma determinação, porque senão estaremos chovendo no molhado, ignorando um princípio pétreo da democracia, que é respeitar a vontade, o desejo da maioria. E eu estou aqui, senador Odacir, já hoje, ontem já assumi a vice-presidente de uma comissão mista que vai examinar a medida provisória que trata da questão relacionada à aviação regional. Muito importante para todos os estados. Para Rondônia, para o Mato Grosso do Sul, para Goiás, para todos os estados brasileiros. Para o meu Rio Grande, que tem fronteira com dois países, Argentina e Uruguai. Para a Amazônia, para o norte da Amazônia. Vamos tratar. Já assumi a vice-presidência para tratar dessa grande questão. E agora acabamos de encerrar a votação e aprovação por unanimidade da medida provisória 651, que trata de criar condições de competitividade para a indústria brasileira, especialmente para o setor exportador, entre as quais restabelecendo Reintegra, que para um setor fundamental da economia do meu estado, o setor calçadista é fundamental. Eu já havia conseguido, por uma emenda, prorrogar o Reintegra até dezembro de 2013 e 14. Foi prorrogado em 2014 e agora ele volta. Agora volta indefinidamente. Mas foi uma quebra na segurança jurídica da empresa. O Reintegra foi um estímulo para o exportador. Então, como é que nós mexemos nas regras do jogo? É essa insegurança jurídica que também não dá competitividade ao setor econômico brasileiro. Também, e por iniciativa, faço justiça ao senador Mendonça Filho, de Pernambuco, o relator Newton Lima, com sábia avaliação, não acolheu na medida provisória o famigerado emplacamento dos tratores, porque isso representaria para todo o setor produtivo mais um encargo. Já temos tantos encargos, energia cara, falta de estradas, falta de todas as condições de logística. Então, retiramos da medida provisória, por iniciativa de Mendonça Filho, a questão do emplacamento de máquinas e tratores agrícolas. Nós já vimos, eu tinha sido a relatora de uma lei do deputado Alceu Moreira, do meu estado, do PMDB, mas foi vetada integralmente. A lei que foi aprovada aqui no Senado, voltou para a Câmara também aprovada, foi vetada. Agora foi retirada da medida provisória. É a sanha arrecadatória do governo, sem dar nenhuma satisfação ao cidadão que paga a conta da qualidade do gasto público. É esse o nosso problema, a ineficiência do Estado. Da mesma forma também, foi acolhido um destaque número 3, do senador Cidinho Campos, com apoio do senador Blairo Maggi, e eu tive a honra de apresentá-lo como destaque na reunião e acatado pelo relator Newton Lima, que diz respeito à questão da desoneração de PIS, COFINS, PIS-PASEP e COFINS da indústria, no processo industrial, que são duas circunstâncias, a indústria e a comercialização, duas coisas diferentes. Mas como nós temos o efeito cascata da tributação, PIS-PASEP e COFINS incidia sobre, não só sobre a produção, mas também sobre a comercialização, duas vezes. Então, o que, que a emenda, o destaque pediu e foi acolhido pelo relator Newton Lima, a quem eu agradeço aqui publicamente, em nome do senador Cidinho Campos e também do senador Blairo Maggi. Porque no meu estado foi onde começou. Nova Prata, a cidade de Nova Prata, tem talvez a maior empresa brasileira de remodelagem de pneus usados. Essa matéria tem relevância, que há 60 anos nós fazemos isso. O Brasil hoje é o segundo maior produtor de recuperação de pneus usados, superado apenas pelos Estados Unidos. São 250 mil empregos, diretos e indiretos, nesse setor. E que resolve, senadores, um passivo ambiental que são onde é que se joga os pneus? Para botar água e, no verão, encher de água e mosquito da dengue se criar ali, fazer um criatório, criando um problema de saúde pública. Então, os pneus recalcitrados, remodelados, reconstruídos, têm uma representação econômica fundamental, inclusive sobre os aspectos ambientais, não só de retirada do ambiente, mas também sobre a redução do efeito estufa, dos gases. Então, fiz com muito prazer explicando a diferença. Estávamos pretendendo apenas que fosse a desoneração dessas contribuições no processo industrial e não sobre a receita bruta na comercialização. Foi entendido e foi aprovado, acolhido pelo relator. Então, nós estamos vendo que a questão é que temos que trabalhar muito para ajudar o Brasil a mudar, a melhorar, e a alternância do poder. A alternância do poder é uma das exigências também da democracia, porque os vícios vão se criando e vão se arraigando na estrutura do Estado, que depois são muito difíceis de serem retirados. São 12 anos, com o mesmo partido no poder. 12 anos. Há um desgaste de materiais, como se costuma falar na física. Mas na política também há desgaste de material. E como há desgaste de material? Não preciso aqui nem relatar, meus caros senadores, o elenco de razões pelas quais esse desgaste acontece. Até porque o eleitor e a eleitora do nosso país são suficientemente inteligentes, preparados, racionais, emocionais, para saber que a hora da mudança também chegou. E é exatamente por isso que eu ocupo essa tribuna, para dizer e agradecer a coligação dos partidos que estiveram conosco nessa disputa. O meu partido, o Partido Progressista, o PSDB, o Solidariedade e o PRB. Saímos deste embate de cabeça erguida, com o dever cumprido. Queríamos a mudança, não de governo, mas uma mudança na forma de governar, para ter no Rio Grande do Sul um Estado muito mais eficiente, atendendo muito mais às demandas dos gaúchos e das gaúchas. A esperança que une o Rio Grande a favor dos gaúchos. Esse era o nosso slogan, o nosso lema, a nossa proposta. Porque não é possível um Estado como o Rio Grande do Sul, inovador nos seus empreendedores, com agricultura de alta precisão, que hoje demore 3 anos para a concessão de uma licença ambiental para uma nova indústria, enquanto Santa Catarina ou Paraná demoram 30 dias. Então, o Estado está perdendo competitividade, perdendo as empresas e, portanto, perdendo também os seus empregos para outros estados. Para o seu, por exemplo, Mato Grosso do Sul, onde uma indústria de celulose, a mais moderna do país, deixou o Rio Grande e foi para o Mato Grosso do Sul, porque lá encontrou um ambiente favorável para se instalar. Então, eu encerro aqui, senador Odacir, que tenho a honra de ser, estamos do mesmo barco, agradecer aos eleitores do Rio Grande do Sul, do fundo do coração, por terem me dito e decidido a minha vida ficar aqui no Senado Federal. E procurarei honrar essa decisão soberana do eleitor e da eleitora do meu Estado da melhor maneira, me dedicando, como me fiz até este momento, ainda mais agora, com esta responsabilidade que foi ampliada pela decisão soberana dos eleitores do Rio Grande.